Está com a Voz da América, emissão vespertina em português, África e Mundo. Hoje é sábado, 25 de janeiro de 2025. Para todos, votos de um bom sábado, bom fim de semana do Jaime Faria, que está na produção, e da Ana Guedes, convosco aqui na apresentação. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em Moçambique, em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro, na cidade de Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos na cidade da Beira, com a Rádio Pax. Estamos também em São Tomé, em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM em toda a Guiné-Bissau, basicamente, na cidade de São Domingos. Estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Catiú, a Rádio Educativa. Na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Lerubando. Em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu, estamos com a Leste FM e a Rádio Sitxanouco. Em Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade de capital, Bissau, a Voz da América em português pode ser escutada em FM através da Rádio Pidjigiti e também da capital FM. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui da sentença que foi condenado o ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, por um tribunal federal americano da cidade de Nova Iorque. Vamos ter também mais uma rubrica 2Rs África, hoje sobre o Tchad, depois do presidente, aliás, do partido presidente, ter ganho as legislativas por maioria esmagadora. Mas agora é a atualidade noticiosa do mundo.
A União Africana apelou a uma paragem imediata dos combates que se intensificaram nas últimas semanas no leste da República Democrática do Congo. Num comunicado enviado este sábado, a União insta veementemente as partes a preservarem a vida dos civis. O pedido surge depois de 3 soldados sul-africanos terem sido mortos e 18 terem ficado feridos em confrontos com o grupo armado antigovernamental M23 no leste da RDC. Estão a decorrer combates intensos entre o M23, apoiado pelo Ruanda, e o exército congolês, perto da capital da província de Kivu do Norte, em Goma. Os soldados da África do Sul fazem parte da Força Regional, as tropas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. 67 pessoas morreram num ataque de um drone a um hospital em Darfur, no Sudão. O ataque causou a destruição do hospital, onde eram tratados os casos de urgência, anunciaram este sábado ativistas pró-democracia. Desde abril de 2023, que o Sudão é palco de uma guerra entre as forças de apoio rápido paramilitares e o exército sudanês. As FAR controlam já quase toda a vasta região ocidental do Darfur. Em todo o país, segundo dados oficiais, cerca de 80% das instalações de saúde foram paralisadas. O Hamas e Israel fizeram uma nova troca de reféns e prisioneiros este sábado no âmbito do cessar-fogo acordado em Gaza. 4 mulheres israelitas, todas elas soldados, foram libertadas, tendo regressado a Israel após mais de 15 meses de cativeiro em Gaza. Em troca, os serviços prisionais israelitas confirmaram a libertação de 200 prisioneiros. Uma multidão na Cisjordânia e outra em Israel celebraram a chegada dos reféns e dos prisioneiros. Entretanto, os palestinianos deslocados pela guerra para o sul de Gaza foram impedidos de regressar ao norte. Israel disse este sábado que iria bloquear esse regresso até que a mulher civil refém, Arbel Yahud, fosse libertada. Entretanto, o Hamas anunciou que Yahud deve ser libertada no próximo sábado, durante a próxima troca de reféns e prisioneiros. Centenas de caminhões carregados de ajuda têm agora também entrado diariamente em Gaza, mas a ONU diz que a situação humanitária continua terrível. Esta é a segunda troca de reféns e prisioneiros entre as duas partes. Subiu para 952 os casos de cólera em Angola. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 7 mortes. Há agora 42 mortos a registar desde o início do surto, que já se alastrou a 5 províncias. Na primeira ação direta envolvendo o continente africano, o presidente Donald Trump dissolveu o Conselho para a Diáspora Africana, criado em 2023 por Joe Biden na Cimeira Estados Unidos-África de 2022, disse o portal Africa Report. O objetivo do Conselho era o de melhorar as ligações culturais, sociais, políticas e económicas entre as comunidades africanas, a diáspora da África e os Estados Unidos, e também fazer recomendações sobre política externa. África não fez parte da campanha eleitoral de Donald Trump e desconhece por agora qual a sua posição relativamente ao continente.
Obrigada, Paula. Foram as histórias que fazem hoje notícia no mundo. A voz então de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, foi condenado há uma semana por um tribunal federal de Nova Iorque a mais 2 anos e meio de prisão pelo seu papel no escândalo das dívidas ocultas, que desencadeou uma crise financeira e política no país. Para o investigador Borges Nhamir, a idade de Chang contou muito para esta condenação. Contudo, de volta a Moçambique, ele ainda terá de enfrentar as acusações que pesam sobre ele, considerando que são jurisdições diferentes. Borges Nhamir acrescenta que o caso das dívidas ocultas não terminou.
Tecnicamente, quando chega a Maputo, vai ter de responder pelo processo crime que pesa contra ele, porque o processo não se vai extinguir porque ele foi condenado no exterior num outro caso relacionado. Então, são duas jurisdições diferentes, são dois países diferentes. Então, quando chega a Maputo, ele vai ter de responder o processo crime que pesa contra si, que é aquele processo autônomo das dívidas ocultas que conhecemos, foi divulgado. Ele é acusado por aí cerca de 5 tipos legais de crimes ter cometido. A questão é que este processo é um processo politizado, sobretudo por causa da qualidade de sujeitos que estão envolvidos. Então, há possibilidade de um novo presidente eventualmente entender que não quer mais andar atrás das dívidas ocultas. O presidente Nyusi andou muito atrás das pessoas envolvidas na contratação das dívidas ocultas e isso lhe custou muito caro politicamente. Por exemplo, as relações dele com o presidente Guebuza são de cortar a faca, como se diz, e Daniel Chapo pensar que não quer mais se envolver nisso e deixar o processo de dívidas ocultas morrer. Como se sabe, em Moçambique a justiça não é independente, portanto o poder político determina se um processo pode andar ou pode não andar.
Uma das palavras marcantes de todos os discursos de Daniel Chapo é combater a corrupção. Na sua opinião pessoal, acredita que haverá mais contornos deste caso? Daniel Chapo vai mesmo fazer valer as suas palavras, as palavras que vem dizendo, o seu discurso?
Temos de esperar para ver, porque o discurso de combate à corrupção em Moçambique já foi ouvido muitas vezes, né? O combate à corrupção e boa governação era ponto recente do discurso do presidente Guebuza, que assumiu a presidência da República em 2005. 20 anos depois, a corrupção em Moçambique não só prevaleceu, como aumentou. E Daniel Chapo vem do mesmo grupo de governantes da Frelimo. A Frelimo é que manda, como ele disse, é madeira, e que o Frelimo é carpinteiro, e o carpinteiro vai fazer da madeira o que quiser. Então, até que mesmo que Daniel Chapo, enquanto pessoa, tenha vontade e interesse de combater a corrupção, as elites da Frelimo, os homens grandes da Frelimo, que vivem e se multiplicam a sua riqueza através de contratos ilícitos, corruptos com o Estado, através de tráfico de influência, não sei se estariam disponíveis para deixar de combater a corrupção efetivamente, porque a corrupção não é só combater aquela chamada pequena corrupção dos funcionários públicos, torção aqui e ali, que é má, mas também é sobretudo combater a corrupção das grandes elites. Então, temos de esperar para ver por tudo isso, porque não é só uma questão de Chapo querer, ainda que ele queira, a Frelimo tem que querer que ele queira combater a corrupção.
E que lições, Borges, pode-se tirar deste todo o processo, principalmente das dívidas ocultas? Na sua opinião, este processo ainda vai ser destaque nas manchetes dos jornais, não só de Moçambique, mas do mundo? É um processo que repercutiu em todo o mundo. Que lições pode-se tirar deste todo, desta toda novela das dívidas ocultas até a condenação de Manuel Chang?
Muita coisa se pode dizer, eu vou destacar duas coisas importantes. Primeiro, a importância de ter a justiça americana com essa sua capacidade de longo alcance para combater corrupção além fronteiras, né? O que eles chamam de overseas. Então, era impensável que a corrupção praticada em Moçambique fosse julgada num país exterior. Isso só aconteceria muito possivelmente na América, não pode acontecer em nenhum outro país. Imagine, não era possível em Abu Dhabi ou mesmo na Europa. Então, essa importância de ter a justiça norte-americana com essa capacidade significa que quando estiver esgotados os mecanismos dentro dos países africanos, neste caso em Moçambique, os americanos podem entrar em cena e prender-te e julgar-te. Isso é muito importante. Eu penso que essa é a lição que fica, a grande lição. Agora, outro ponto é que o caso das dívidas ocultas não acabou. Não acabou. Ninguém sabe se mesmo esses que estão detidos em Moçambique, se saírem da prisão, vão da cadeia lá do Língamo, vão ser procurados ou não pelo governo americano. Então, são esses dois pontos importantes que ficam. Que os americanos podem te procurar, se roubas no seu próprio país, e de alguma forma as suas leis permitem alcançar pessoas além fronteiras, mesmo quando elas não imaginam. É interessante que Manuel Chang disse naquela fala de 13 minutos antes de ser condenado, eu não sabia que estava a cometer crime contra o governo americano. Ah, é? Ok? Então, eu penso que essa é a grande lição que fica.
Muito obrigado, Borges Nhamir, por essa análise. Com noção de uma excelente tarde para si. Até a próxima.
Obrigado.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
No Tchad, o presidente Mahamat Idriss Deby consolidou o seu poder após as eleições legislativas de dezembro último, que deram ao seu partido maioria parlamentar e que foram boicotadas pela oposição após passos em falso dados pelo principal dirigente da oposição, Sucesso Machará. As eleições tiveram lugar num contexto de contínua insegurança devido à atividade dos islamitas do Boko Haram e ao corte das relações militares com a França. Este assunto para discussão com os meus analistas e politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires é mais uma edição da rubrica 2Rs África Ocidental. Neumann, o Chad realizou recentemente eleições parlamentares que foram ganhas pelo partido no poder, apesar de terem sido boicotadas pela principal oposição. Em termos de análise, o que quer dizer o partido no poder no Chad ter, de alguma forma, cimentado a sua presença na política e na vida do Chad?
Podemos ter aqui várias leituras. Primeiro, Mahamat Idriss Deby, ele ganha 124 dos 188 lugares do Parlamento. Portanto, tem uma maioria absolutíssima e dá continuidade à permanência do poder que já tinha o seu pai, não é? Idriss Deby, que ele, o substituiu em circunstâncias ainda consideradas anormais. Eu recordo que foi após a morte do pai dele, em combates contra um grupo rebelde no norte do Chad, que é o FACT. E, digamos, esta sucessão automática que foi muito criticada foi muito apoiada também na altura pela França. Os dois principais partidos da oposição, que é os transformadores e o grupo G4, que agrupa quatro partidos políticos, boicotaram as eleições. E este boicote das eleições, para além de apontarem inúmeras anomalias já antes do escrutínio, e até mesmo que denunciaram após o próprio escrutínio, tem uma certa importância política. Porquê? Porque o Suse Masra, que é o líder dos transformadores, ele começou a perder muito do carisma e da credibilidade que ele tinha quando aceitou fazer um pacto muito opaco com Mahamat Idriss Déby, em que se tornou no seu primeiro-ministro. Os seus militantes consideraram que era uma traição para Suse Masra, era uma forma de estar no poder e poder controlar, de certa forma, as anomalias e até os contornos da lei que Mahamat Idriss Déby poderia fazer para as eleições. Mas isto correu mal a Suse Masra. Correu mal porque perdeu muito da credibilidade, perdeu muitos militantes, perdeu muitos apoios, que se começam agora a orientar para outros casos. A taxa de participação foi 51% da população chadiana, que aparentemente está longe de ser a realidade, porque houve regiões, principalmente no sul do Chad, que é, digamos, onde está concentrada as principais forças, até por motivos étnicos, contra Mahamat Idriss Déby, eles maioritariamente não participaram, como numerosa população junto às fronteiras, que estão neste momento com situações críticas, principalmente com a chegada dos refugiados do Sudão, a situação de instabilidade com a fronteira sul, com a República Centro-Africana e, obviamente, no norte, que uma parte do norte ainda é controlada pela rebelião do FACT. Isto o que é que quer dizer em termos políticos para Idriss Déby? Idriss Déby, tal como eu tinha dito, assume o poder de uma forma anormal, não é? Numa sucessão quase dinástica do seu pai, depois de ter ficado algumas dezenas de anos no poder e já ter até oposições internas no próprio seio étnico e clânico da família Déby. Ele aqui reafirma a sua posição como chefe de Estado eleito, apesar das eleições estarem a ser muito criticadas no modelo, na forma, no escrutínio e na contagem. Mas esta era verdadeiramente a intenção de Mahamat Déby, para se afirmar como líder incontestável. Eu lembro que para estas eleições concorreram 38 partidos políticos e coligações partidárias. Esta enchente de partidos políticos e coligações partidárias costuma ser até utilizado por este tipo de regimes para dispersar os votos e outros tantos para fazerem parte do movimento patriótico de salvação, que é o MPS, o partido de Mahamat Idriss Déby, para demonstrarem uma grande coligação, uma maioria presidencial, diríamos assim, para ele agora pôr em prática o que pretende. E outro sucesso, para além de ganhar as eleições, um grande sucesso que ele teve foi neutralizar politicamente Suse Masra, depois do carisma que ele tinha neste momento. Essa áurea ficou praticamente perdida.
As eleições de dezembro tiveram lugar numa altura em que o Chad se confronta com os ataques de militantes de Boko Haram na região do Lago Chad e também quando se afastou militarmente ou deixou de ter relações militares com a França, um aliado-chave do Chad. O que é que isso quer dizer em termos também para o próprio Chad?
A primeira consequência é uma falha gigante de intelligence. Ainda não se percebeu a origem deste ataque. Há três hipóteses. Pode ser o Boko Haram em vingança pelas operações que têm decorrido no norte, que se precisamente para a vingança desses mais de 40 chadianos militares que foram mortos em outubro pelo Boko Haram. Suspeita-se do facto também, e o facto, a luta do facto é o moto, a bandeira do facto é que o Chad não é uma monarquia, portanto a presidência não pode ser hereditária, e haver, portanto, aqui uma tentativa de desestabilização logo no início do ano. Aliás, esse último ataque acontece um dia antes de saírem os resultados oficiais sobre o resultado das eleições legislativas. E há uma terceira hipótese que é possível que tenha sido um grupo de alegres bêbados na caserna, que tenham feito uma aposta e que vão por ali a fora. Quanto ao Boko Haram, não é por acaso que os caminhões cisterna de transporte de combustíveis na Nigéria andam a explodir quase numa base semanal. A forma mais inteligente que o governo de Abuja encontrou para mitigar e minimizar as ações de Boko Haram às suas bolsas de influência e não continuarem a expandir tem sido no boicote do transporte ou na dificultação do transporte de combustível de sul para norte. E os caminhões cisterna de que estava a falar, esse é o transporte oficial. Depois há um transporte ilegal de um crude, de uma gasolina e de um gasóleo que são extraídos de um crude clandestino, digamos assim, em que se faz ali a refinação muito rudimentar, e também os diversos incidentes com combustíveis, de explosões no sul da Nigéria. Esse combustível, essa gasolina, esse gasóleo refinado, é enfiado em grandes sacos de plástico e depois são acondicionados na carga, no espaço de carga de um caminhão, e aí vão, sem segurança nenhuma, em sacos de plástico até ao norte. Eu estou a dar este contexto todo para dizer o seguinte: uma das razões que reforça esta possibilidade do ataque ter sido do Boko Haram é precisamente de o vizinho Chad se poder tornar no posto de combustível mais próximo do Boko Haram e isso lhe dar não uma bolha de oxigênio, mas um depósito ou vários depósitos de combustível para que eles possam continuar as suas ações numa área mais larga e num espectro mais largo, ou seja, que as motorizadas tenham gasolina para ir e para voltar, e não apenas para ir no sentido dos ataques. Portanto, tudo isto num pacote pode ser também resultado, ou será certamente resultado, desta expulsão dos franceses, do fim da cooperação técnico-militar e do fim da intelligence e de tudo aquilo e de todos os recursos e tecnologia que os franceses tinham e que estavam a usar no local, fosse humanamente, fosse tecnologicamente. A presença dos franceses era muito importante neste capítulo da segurança e estamos a ver que desde Dakar até N'Djamena os franceses já não existem e estão a ser substituídos pelos russos, como temos vindo aqui a assinalar ao longo do último ano. E vamos certamente este ano continuar a registrar este neocolonialismo e este novo avanço, este novo investimento de africanos na Rússia e da Rússia em África.
Rui.
Eu queria reagir um pouco ao que disse o Raul. Há um aspecto importante que são das investigações em curso sobre, digamos, essa operação insólita que aconteceu 8 de janeiro, no Palácio Presidencial, em N'Djamena. As autoridades chadianas, neste momento, já excluíram que fosse uma operação do Boko Haram. O Boko Haram é uma organização terrorista, uma seita terrorista, extremamente bem organizada, com grandes operacionais no sentido militar, de guerrilha e de ações terroristas. O que contraria completamente o tipo dos atacantes. Os atacantes eram jovens, muito desorganizados, com um armamento muito rudimentar e muito mal equipados. Alguns até falam que era uma operação quase que se poderia qualificar de suicida. De facto, eles entraram no Palácio Presidencial, mas foram automaticamente neutralizados. O que se suspeita, e ainda estão, digamos, as investigações ainda estão em curso, o que se suspeita é que terá sido uma ação de militantes de Yaya Diallo. Eu lembro que Yaya Diallo era o líder do Partido Socialista Sem Fronteiras e o próprio primo do presidente Mahamat Deby, que foi assassinado também em fevereiro de 2024, em circunstâncias estranhas, num conflito interno clânico, não é? Relativamente à saída da França, Mahamat Deby, ele quer-se inserir, e ele, tanto expõe isso no seu próprio programa eleitoral, na nova tendência do espaço saheliano e da sub-região. Ele não podia fugir à vaga, até mesmo, que a gente pode definir como antifrancesa, que já se arrasta do Mali, Burkina Faso e Niger, países que compõem o Sahel, do qual o próprio Chad faz parte. E ele no programa refere exatamente isso, que precisa de novas parcerias e dá um destaque especial aos laços com os países vizinhos que nos são irmãos. Isto está no seu programa eleitoral, que ele define até como o oitavo pilar. E nas relações internacionais, quando a gente fala ainda no próprio programa de Mahamat Deby, ele fala da importância, a prioridade para ele é os Estados Unidos, a China e a Rússia.
Uhum.
Isto está patente no programa. E nem sequer refere à França, fala da União Europeia, em que dá um destaque às ONGs europeias, que para o Chad sempre foram fundamentais, como ele fala, obviamente, das boas relações de vizinhança com os países com os quais ele tem fronteira, e destaca também a importância da Turquia e da Índia nos investimentos do Chad.
Uhum.
Mas este, digamos, afastamento e distanciamento com a França entra nesta dinâmica que tem entrado a África saheliana e muito também da África subsaariana. Portanto, está mais enquadrado num elemento de propaganda política, porque a dinâmica antifrancesa no Chad era crescente antes das eleições. Portanto, Mahamat Deby quis simplesmente aproveitar essa vaga.
Raul?
Para concluir, tudo o que está a acontecer aqui nesta banda saheliana ocidental está agora muito dependente dos caminhos e das decisões que o Senegal tomar
uhum.
em 2025. Portanto, o Chad, N'Djamena, está não só todas as capitais dos, e o Chad, e um outro detalhe interessante a assinalar é o seguinte: o Chad não é membro da CDAO, mas tem alinhado pela vitola CDAO nesta questão anti-França e pró-Rússia. Portanto, o ano de 2025 vai ser um ano crucial e o Senegal terá, creio eu, a palavra final a dizer relativamente a esta zona da África, se é reversível a presença no sentido da expulsão uhum. franceses, se é reversível. Eu acho que vai ser provado facilmente por A mais B que é reversível, através desta pulverização cada vez maior dos grupos terroristas e de facções, e, portanto, e da falta de intelligence e do importante que isso é para estes regimes que chegaram lá, ou por golpes militares ou por potenciais parricídios, para se aguentarem no poder, precisam dos franceses.
Uhum.
E da informação fresca e diária e viável que eles partilhavam todos os dias com estes regimes.
E assim vamos ficar por este programa. Obrigado aos dois e, como sempre, vamos continuar juntos. E assim, amigos, chegamos ao final de mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América, emissão Vespertina África e o Mundo, neste sábado, 25 de janeiro de 2020. e 25. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Ana Guedes e o Jaime Faria com votos de um bom resto de sábado. Um abraço então para todos e até amanhã.